there! Welcome back! Aqui é a Teacher Becca e hoje a gente vai falar sobre fazer um pedido no restaurante. Eita, coisa boa, né? Falar de comida todo mundo gosta. Bom, nesse diálogo, a gente ouviu um homem, uma mulher e um garçom conversando. Você se lembra o que o homem pediu? E a mulher? E o que, que eles vão beber? Bom, a gente vai ouvir o diálogo aqui mais uma vez e depois a gente vai praticar nossa pronúncia, bastante, aliás. Antes disso, aqueles avisos gerais. Coloca o fone de ouvido para você ouvir melhor e solta a voz. Repete em voz alta, sem vergonha. All right, let's listen to the dialogue. Vamos ouvir o diálogo.
Good evening. What can I get for you?
I'll have the chicken risotto, please.
And for you, ma'am?
I can't decide. It's a toss-up between sea bass and the steak.
Get whatever you like. It's my treat.
Thanks. Are you sure?
Of course. I invited you out, after all.
What a gentleman. In that case, I'll have the sea bass.
What about to drink?
White wine, please.
And I'll have a beer. Do you have Budweiser?
We certainly do. Right. I'll bring your drinks over right away.
O garçom chega gentilmente e diz, Good evening. What can I get for you? Então, para relembrar, good evening é um jeito educado de cumprimentar alguém. Lembre-se que o good evening se diz quando você chega num lugar. Então, é um jeito de dizer oi. Em português, a gente não tem a mesma palavra. A gente diz simplesmente boa noite. Mas, em inglês, tem essa diferença entre good evening e good night. O good night é para se despedir ou desejar uma boa noite de sono. Enfim, para dar tchau. Ok, let's practice. Vamos praticar. Good evening. Good evening. E dá para juntar o som dessas duas palavras e fica good evening. Repeat, good evening. E outra forma de dizer boa noite, que eu falei agorinha, né, para se despedir de alguém, é good night. Good night. Ok, e ele pergunta, what can I get for you? Repeat, what can I? What can I get for you? What can I get for you? What can I get for you? Isso quer dizer, o que eu posso trazer para vocês? Na verdade, aqui a gente pode traduzir esse you para você, vocês, o senhor, a senhora, os senhores. Enfim, one more time, mais uma vez. Good evening. What can I get for you? Good job. O senhor então responde, I'll have the chicken risotto, please. Isso quer dizer, literalmente, eu vou ter o frango risoto, por favor. Só que a gente não fala, né? Eu vou ter. O mais natural é eu vou querer. Repeat. I'll have. Isso aqui é a contração de I will. I'll. Repeat. I'll. I'll have the chicken risotto. Eu tinha dito frango risoto, né? Mas, bom, acho que essas alturas do campeonato já deve ter percebido que em inglês a característica vem antes. Então, chicken risotto é risoto de frango. Repeat, chicken. Chicken risotto. I'll have the chicken risotto. Please. I'll have the chicken risotto, please. Nice. E aí, o garçom se vira para a mulher e diz, and for you, ma'am. Isso quer dizer, e para você, senhora. Ou então, a gente poderia traduzir por, e para a senhora, madame. Interessante reparar que ma'am, em inglês, não tem essa conotação negativa que madame pode ter em português. Ma'am é simplesmente um jeito educado de se referir a uma mulher adulta, né? Provavelmente mais velha que você. Repeat. Ma'am. And for you. And for you, ma'am. Essa palavra soa bem parecido com man, que é homem. Mas tem uma diferença primordial aqui no final delas. Ma'am, madame, termina com som de M. Olha lá, fala comigo o som de M. Tá vendo que os seus lábios se fecham bem? Já man, homem, termina com som de N, de Noruega, de nariz. Fala comigo. Tá percebendo que dá pra sentir o som no nariz, assim? Então, a língua fica encostada atrás dos dentes da frente. E os lábios ficam um pouco mais abertos. Olha aí no espelho e repara bem. Essa aqui é a diferença. Alright? Então, vamos lá. Repete comigo. Madame é ma'am. Ma'am. Homem é man. Man. Voltando pro diálogo, então. And for you, ma'am. E ela responde, I can't decide. It's a toss-up between sea bass and a steak. Repeat, I can't decide. Isso quer dizer, eu não consigo decidir. I can't decide. I can't decide. E aí, a gente vê uma expressãozinha muito da batuta, que é it's a toss-up. Não dá, tá? Não dá mesmo pra tentar levar ao pé da letra. A gente traduziu aqui por eu tô na dúvida, porque é a forma que mais se aproxima. É uma expressão usada quando as duas opções são igualmente boas ou possíveis. Então, fica aquela incerteza entre qual escolher. Ok? Repeat. It's a toss-up. Toss-up. E não dá pra dizer I'm in a toss-up ou algo do tipo, porque não é que alguém tá na dúvida, mas sim que existe essa incerteza. Por isso que se diz it's a toss-up. Ok? Tranquilo? Então, one more time. It's a toss-up. Between sea bass and the steak. It's a toss-up between sea bass and the steak. Isso quer dizer, é uma incerteza, eu tô na dúvida entre o robalo, sea bass, que é um tipo de peixe, e o bife, steak. I can't decide. It's a toss-up between sea bass and the steak. Good. Aí o cara responde, get whatever you like. It's my treat. Isso significa, pegue o que você quiser. Esse whatever dá essa ideia de qualquer coisa ou o que quer que seja. Repeat, whatever. Get whatever you like. Get whatever you like. It's my treat. It's my treat é um jeito de dizer é por minha conta ou é o meu, entre aspas, mimo pra você. Muitas expressões novas aqui, né? Bom, enfim, de novo. It's my treat. Get whatever you like. It's my treat. One more time, mais uma vez. Get whatever you like. It's my treat. E a moça responde um tanto surpresa. Thanks, are you sure? Isso significa, obrigada, você tem certeza? Repeat, thanks. Are you sure? Sure. Are you sure? Thanks, are you sure? Nice job. E aí o cavaleiro responde, of course, I invited you out after all. Of course significa claro. Repeat, of course. I invited you. Eu te convidei. E esse out aqui dá essa ideia de convidar para sair, tipo, né, no restaurante, nesse caso. Repeat, I invited you out. I invited you out. I invited you out. After all. Isso é equivalente ao nosso afinal de contas. After all. Of course, I invited you out after all. One more time, mais uma vez. Of course, I invited you out after all. Awesome! E ela responde, what a gentleman! Que cavaleiro! Repeat, what a gentleman! Gentleman. Gentleman. What a gentleman! What a gentleman! In that case, I'll have the sea bass. Nesse caso, eu vou querer o robalo. Repeat. In that case. In that case. I'll have the sea bass. I'll have the sea bass. In that case, I'll have the sea bass. What a gentleman! In that case, I'll have the sea bass. E o garçom, que tinha ficado meio de lado nessa parte, pergunta, what about to drink? Isso é, e pra beber? What about to drink? What about? E dá pra juntar, né, o som dessas duas palavras e fica, what about? What about to drink? What about to drink? E ela responde dessa vez bem certeira. White wine, please. Isso quer dizer vinho branco, por favor. Repara que o please está aqui de novo. Essa é uma palavra super importante de se dizer em países falantes de inglês. Bom, tá. Qualquer lugar é importante dizer por favor, obrigado e tal, né? Mas em alguns países isso é mais forte. All right, repeat. Repete comigo. White wine. Please. White wine. E se você quiser dizer vinho tinto, você sabe como se diz? É red wine, que literalmente, sim, é vinho vermelho. Repeat, red wine. Tá, isso foi só uma curiosidade mesmo. Say it again, diga de novo. White wine, please. Good job. E o cara responde, and I'll have a beer. Do you have Budweiser? Olha lá, de novo o I'll have aparecendo aqui, né? I'll have a beer. Eu vou ter, vou querer uma cerveja. Repeat. I'll have a beer. I'll have a beer. Do you have Budweiser? Do you have Budweiser? I'll have a beer. Do you have Budweiser? Tá, então imagina que você tá num restaurante na Austrália e você quer pedir uma Coca-Cola. Em inglês, se diz Coke. Então, como você diria, em inglês, claro, eu vou querer uma Coca. I'll have a Coke. I'll have a Coke. Very good. Então, a gente chegou na última fala desse diálogo, que é a resposta do garçom. Ele diz, we certainly do. Right, I'll bring your drinks over right away. Tá, a primeira parte é, we certainly do. Repeat, we certainly do. Certainly. Certainly. We certainly do. Isso quer dizer, nós certamente temos. Lembrando que esse do aqui substitui o que foi dito antes, que era a pergunta se ele tinha a Budweiser. Vocês têm Budweiser? Nós certamente temos Budweiser. Do you have Budweiser? We certainly have Budweiser. Fica bem repetitivo, não fica? Por isso que a gente pode usar o do para substituir isso. Então, again, de novo, we certainly do. Ok, daí ele conclui com, certo, eu vou trazer suas bebidas imediatamente. Right, I'll bring your drinks over right away. Repeat, right. I'll bring your drinks. I'll bring your drinks. over. I'll bring your drinks over. Right away. I'll bring your drinks over right away. The last time, última vez. Right, I'll bring your drinks over right away. Great, great job! Ótimo trabalho! Bom, chegamos ao final. Eu espero que você tenha praticado bastante. E se a sua língua, se a sua mandíbula estiverem doendo, não se preocupe. É assim mesmo, faz parte do processo. Ok, let's listen to the dialogue one more time. Vamos ver o diálogo mais uma vez.
Good evening. What can I get for you?
I'll have the chicken risotto, please.
And for you, ma'am?
I can't decide. It's a toss-up between sea bass and the steak.
Get whatever you like. It's my treat.
Thanks. Are you sure?
Of course. I invited you out, after all.
What a gentleman. In that case, I'll have the sea bass.
What about to drink?
White wine, please.
And I'll have a beer. Do you have Budweiser?
We certainly do. Right. I'll bring your drinks over right away.
So, thank you very much. That's it for today. Por hoje é só. And I'll see you next time. Bye!